Nós somos gratos a Ele por podermos nos reunir, ouvir a Sua palavra, nos deixar abençoar novamente. Me veio o pensamento, se ouvimos corretamente e também caminhamos interiormente com a palavra, então isso já foi uma pregação inteira, uma longa pregação, uma pregação que vai aos nossos corações. Aqui a termos, como já foi ressaltado, com hoje, hoje, quando ouvirdes a sua voz, nós vivemos agora. Esse é o nosso hoje. Nós temos que ouvir agora o que o Senhor nos diz agora. Sobre aquilo que é passado, todos pregam. Mas Deus está presente e Deus se ocupa sempre com aquilo que acontece atualmente, que está presente, e ilumina o passado e também o futuro, mas Ele se ocupa com aquilo que acontece atualmente, que está na ordem do dia divino, divina. E também os dois termos, incredulidade ligado com a queda e obediência ligada com alcançar do alvo. Quem não crê a Deus o torna, o faz mentiroso. Quem somos nós, que nós mesmos somos mentirosos? Assim está escrito, Deus somente é verdadeiro e todo homem é um mentiroso. Seja quem for, que nós o tornemos mentiroso, foram tantos pensamentos que poderíamos ressaltar, mas justamente nos dois últimos versículos nós lemos, e quem foram as pessoas às quais ele jurou que não deveriam entrar no seu descanso, mas aqueles que foram desobedientes. Assim nós vemos que não puderam entrar devido à sua desobediência, à sua incredulidade. Isto é, a desobediência, a incredulidade, assim como do outro lado, fé e obediência. O par é o par divino. Quem crê, obedece. Quem obedece, crê. Tudo mais é teoria. E assim, Deus, o Senhor, possa nos ajudar que sejamos abençoados ao ouvir de uma pregação do irmão Branham. Hoje foi o irmão Rus que sugeriu. Sou grato por isso. Eu simplesmente entrei no quarto onde estão todas as fitas magnéticas e fitas cassete e pensei, pega a primeira e coloca então no aparelho. Agora nós nos deixaremos surpreender o que o Senhor preparou para nós. E eu posso vos dizer, Ele sempre cobriu ricamente a mesa e preparou boas coisas, a Ele seja a glória. Então, essas fitas magnéticas dessas reuniões de hoje não deveriam ser de fato publicadas, porque nós tocaremos em pontos e ensinamentos. E se outros ouvirem, talvez para eles seja muito difícil, porque não é assim como não cada um não olha igual ao outro, mas no coração todos deveríamos estar em concordância. É simplesmente para os amigos. Vamos inclinar as cabeças para oração. Quantos desejam que sejam lembrados na oração? Então levantem a mão e vocês digam, Senhor, eu preciso de Ti, da Tua graça. Nosso Pai Celestial, nós nos aproximamos do trono da Tua misericórdia, porque nos foi dito que podemos vir a Ti, e através do nosso Redentor, o Teu Filho, nos foi dito o que pedimos no seu nome nos será concedido. Nós sabemos que estamos vivendo à sombra da sua vinda, e se estamos em pé na sombra da sua misericórdia, então pedimos ao Senhor que tu nos vivifique através do Espírito Santo e escolha as coisas que temos que ouvir, porque a tua palavra é que nós esperamos. Nós pedimos, concede a tua justiça, a tua santidade, esteja conosco, visita-nos de forma especial hoje, através do Espírito Santo, venha ao nosso meio e faça um discernimento dos pensamentos do coração, mostre-nos as nossas fraquezas e cure nossas enfermidades, cure os corações quebrados e salve os perdidos e faça um povo, prepare um povo para a tua vinda. Senhor, ouça essa oração. Nós leremos a tua palavra e nós te pedimos que, como numa escola dominical, que tu nos dê o contexto ao ler da tua palavra e os nossos corações possam receber, porque nós chegamos com um propósito somente aqui, qual seja te conhecer a ti melhor. Nós que somos cristãos pela fé, queremos conhecer a ti melhor. E aqueles que ainda não se tornaram crentes, eles querem te reconhecer como seu Salvador. E aqueles que estão enfermos querem te reconhecer como curador. E pedimos que nenhum fraco reste aqui no edifício, que todos sejam abençoados e que a sua palavra se cumpra em cada letra e que tu concedas cada anseio e todos fiquem felizes e possam sair aqui do edifício e dizer como aqueles em Emaús: não ardiam os nossos corações quando ele falava conosco no caminho? Nós pedimos tudo isso no nome de Jesus. Amém. Agora vocês que têm a Bíblia junto com vocês e querem abrir, de forma geral é assim, em reuniões evangelísticas, que uma pregação de mais ou menos 20, 30 minutos é o melhor tempo onde a mensagem é passada e o chamado ao altar tem que ser feito. Mas hoje, isto é como um tipo de escola dominical, que nós tocaremos no tema e falaremos sobre a palavra. Se alguém está aqui, não está, calor não está com temperatura alta o suficiente, levante a mão. Temos nossos irmãos, que eles possam aumentar o aquecimento. Nós queremos que vocês todos se sintam bem e ouçam a palavra, porque nós confiamos que o Espírito Santo nos ensina qual seja a palavra de Deus. Vocês todos podem ouvir bem? Também lá? Sim. Bom, eu quero que vocês abram comigo, e eu anotei aqui a escritura. Eu lerei de Romanos, no capítulo 9. Romanos, capítulo 9. E aqui nós queremos ler o texto para a nossa lição na Escritura, qual seja a partir do versículo 11, Romanos 9, versículo 11. Porque antes de serem nascidos e terem feito algo de bom ou de mal, já lá para que a predeterminação de Deus por livre-arbítrio permanecesse, não dependendo de obras, mas daqueles que foram, aquele que chama, foi-lhe dito a ela: o maior servirá o menor, como está escrito: amei a Jacó e odiei a Esaú. Que Deus possa conceder a bênção ao ler da sua palavra. Então, nosso texto será assim, qual seja, com os três termos: ouvir, receber e agir de acordo. Agir de acordo com a palavra de Deus. Que eu possa repetir isso: ouvir, reconhecer e agir de acordo, qual seja de acordo com a palavra do Senhor. Então, agora, nós conhecemos bem esse texto, nós lemos a Escritura dia e noite, pensamos sobre ela, e nós ouvimos também os noticiários, lemos aquilo o que é publicado. Esse mundo está na mão de duas grandes potências, potências espirituais, e ambas são potências religiosas. E eu creio que essas duas grandes potestades chegarão em breve ao seu ponto máximo. E ambas essas potestades foram representadas nesses dois filhos dos quais lemos. Deus, na sua sabedoria infinita, ele já deu uma sombra de tudo para nós, do que viria, para que nós, através disso, possamos reconhecer e saber estarmos convictos sobre aquilo que está diante de nós, que seja tão claro que Deus e sua palavra, a sua natureza, o seu ser, tudo que é dele, seja revelado a nós de tal forma e tão perfeitamente seja feito que até o pecador possa compreender que algo está para acontecer. Deus, ele já arranjou tudo. Ninguém tem desculpa. Então, agora vemos nesses dois filhos, antes de terem sido nascidos, eles eram diferentes, estavam em luta um com o outro. Embora sua mãe era virgem, ela era virgem, uma bonita Rebeca, que carregou a semente justa de Deus, que tinha a semente, ou seja, Isaac, ela o casou, e eles ambos eram dedicados a Deus, preenchidos com o Espírito, pessoas crentes, pré-determinados para que estejam juntos, se casem e sejam unidos um com o outro. Deus havia já previsto isso. Então, como pôde acontecer tal coisa através da mesma mãe, do mesmo pai? Como pôde sair isso? Um mal, o outro, um muito bom. E como pôde ser que parecia que o bom era o ruim e o ruim era o bom? Isso é sempre assim. Assim foi e assim sempre será. No programa de Deus, ele não pode mudar o seu programa. Ele faz o seu programa perfeito. É uma parte dele. No Jardim do Éden, o pecado foi tão bonito, atrativo, e Eva olhou e ouviu. Vejam, no mesmo jardim estava a árvore da vida e também a árvore da morte. Nós sabemos hoje, nós diríamos, esta é a lei das contradições, bom e mal, onde está certo, onde há certo ou errado também. Nós não sabemos o que está tudo ao nosso redor, mas tudo está na presença desses dois. Vejam, desde o começo, até Paulo disse, se eu quero fazer o bom, eu não faço, porque o mal está aí. O pecador não pode se afastar do cristão, e o cristão não do pecador. Vejam, sempre haverá sempre um testemunho que brilha claramente. O contrário é, vocês têm que tomar sua decisão, vocês têm que se colocar de um lado. Então, nesses dois filhos, é estranho saber que antes de terem sido nascidos, ambos, a mesma semente, ambos de Isaac, ao qual pertencia a promessa, talvez a nossa lição será um pouco estendida, mas eu desejo dizer algo que eu tenho que dizer. Vejam, esses dois filhos, Esaú foi nascido e Jacó, mas não somente eles não somente brigaram já no corpo da mãe, mas o mesmo pai, e eles lutaram adiante. Quando Esaú saiu como primeiro, Jacó, ele segurou no seu tornozelo e ainda brigaram. Então, como pode ser assim, desse perfeito, puro, eleito, santo e consagrado pai e mãe, vejam, para ter um fundamento, Deus chama através de eleição. Assim tem que ser, independentemente quão santo e justo seja o teu pai, e foram teu pai e tua mãe, como bons cristãos eles foram, não. Está contigo como indivíduo. Você está sozinho diante de Deus. Esta é a lição que aqui nós temos que aprender. Dois filhos, mas foi a eleição, esse chamado divino. Vejam, uma mãe virgem, um santo homem e dois resultados diferentes. Vejam, vejam como foi Jesus Cristo. Ele foi provado. Então, como a semente de Abraão, assim como Isaac foi no natural, ele no espiritual, ele deixou passar tudo sobre si, e o seu sangue foi santo, que por nós foi derramado. Já lá nós vimos como Deus protegeu Abraão para que Isaac não fosse tocado pelo rei pagão, incrédulo. Então, Rebeca, uma santa, uma mulher abençoada por Deus, e uma santa semente, e de uma semente santa saiu um desviado, e saiu um verdadeiro também. Então, está com Deus. Antes que alguém tivesse feito isso e o outro tivesse feito outra coisa, Deus já disse: esse eu aceito, o outro não. Vejam, é simplesmente assim. Deus fala a vocês, ele vos convida de virem à sua mesa para serem seus filhos e filhas. Não há nada maior que isso sobre a terra. E vejam, a natureza desses dois homens. Jacó era um homem espiritual. Esaú foi o natural, terrestre. E o mesmo já foi sempre assim em todos os tempos. Um é natural e o outro espiritual divino. Um é um homem da terra, religioso, naturalmente, mas jamais na condição, não estava dentro dele, ele sequer podia, ele sequer pôde se soltar das coisas do mundo, não estava dentro dele. Isso para Jacó foi muito simples. Então, Jacó só tinha um único propósito, somente um alvo diante dos seus olhos. Ele tinha, ansiava pelo direito à primogenitura, independentemente de como ele alcançaria isso, somente que ele pudesse receber isso. E esse espírito que estava dentro dele, o espírito da primogenitura ainda está hoje no mundo, e nós vemos que chegamos ao ponto máximo, qual seja, nos crentes espirituais, também o outro lado chega ao ponto máximo. Vejam, não que um tenha servido a deuses e outro serviu a Deus, ambos serviam a Deus. Vejam, por favor, atentem precisamente na Santa Escritura, porque nós temos um tema do qual estou certo que vos ajudará. Não todos que dizem Senhor, Senhor, eles entrarão no reino do céu, mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai do céu. Por favor, atentem. Jacó tinha uma coisa que ele desejava. Isso foi de acordo com a palavra. E a bênção descansou, e todas as coisas boas que estavam ligadas com isso, estavam no direito à primogenitura. E Jacó, ele só tinha um único alvo que ele podia alcançar, independentemente de como ele tinha que fazer, ele queria ter isso. E Esaú, ele desprezou isso. Ele, ao qual pertencia, ao qual tinha, para ele não significava nada. Ele até se envergonhava disso, mas Jacó queria, independentemente de que forma ele fosse receber. Assim é hoje com os crentes espirituais. Eles não importam como é rido deles, como é zombado dele, tudo o que acontece e o que é dito dele. Ele quer o direito da primogenitura, ele quer estar certo com Deus. Nascido dele, vejam, vocês não podem fazer nada por isso. Jacó significa enganador. Mas finalmente ele chegou na possessão do direito à primogenitura e então ele foi transformado. Então ele não era mais Jacó, mas sim Israel, um príncipe de Deus, após ter lutado com Deus. Vejam, o crente natural humano, eles, se eu vou ao culto a Deus, e qual a diferença faz? Esse é o grupo de Esaú. Ele nega e rejeita o seu direito de primogenitura, mas Jacó, ele o amava. E o homem espiritual hoje, e o homem espiritual e a mulher espiritual hoje, pré-determinado por Deus, ele terá um anseio do direito à primogenitura, mesmo que tiver que vender tudo, abandonar tudo, e se for da igreja mais conhecida da nação, e tiver que sair dela, eles mesmo assim ansiariam ter o direito à primogenitura, independentemente de que nível eles tenham que chegar até o altar, chorar e lamentar e assim por diante. Eles também iriam e trariam coisas em ordem, fazer as coisas certas e assim por diante. Eles seriam peregrinos e estrangeiros aqui na terra, mas o direito à primogenitura somente é isso que lhes interessa. Direito à primogenitura, e não os culpem, eles não podem fazer nada por isso, eles foram predeterminados para isso, eleitos. Vejam, e então, nós vemos que esses dois, um natural, terreno, o outro espiritual, divino, e repetidamente abrigam um com o outro. Da mesma forma, é hoje, assim foi sempre. Começou com Caim e Abel, no jardim do Éden. Lá haviam duas árvores e estavam à disposição. A árvore da vida e o outro para ficar sábio, mas com isso morrer. Então havia Caim e Abel, ambos religiosos. Um exigia vida eterna e trouxe um sacrifício agradável a Deus na fé, em comparação com Caim. Vejam que é comparável à congregação no natural e a outra no espiritual. Eu falo aos dois grupos e classes repetidamente. Também agora, milhares ouvirão essa pregação em todo o mundo. Então vejam, a congregação naturalmente por um lado e a outra por outro lado. E digam simplesmente, eu vou à congregação, eu faço o bem como puder. Deus não quer mais que isso. Vejam, isso também Caim fez. Ele construiu um altar e trouxe um sacrifício e trouxe o fruto da terra, do campo, e disse, ó Deus, aqui está, esse é o melhor que eu tenho, aceita ou deixa? Assim pensam aqueles os crentes naturais hoje. Eu vou à igreja, eu vou até o melhor grupo que existe, eu pago o meu dízimo, eu faço tudo, tanto quanto eu posso fazer, tão bem quanto posso fazer, assim por diante. Eu dou alimento aos pobres e visito as viúvas e faço aquilo e faço aquilo outro. Se vocês pensam que tudo isso tem que ser assim, mas essa é a posição da congregação que pensa naturalmente, mas a congregação espiritualmente, vejam Abel, através de revelação, através da graça, ele pôde ver por detrás de tudo e pela fé ele trouxe um sacrifício agradável a Deus em comparação com Caim. e Deus deu testemunho que ele é justo. Vocês veem, então, nós temos Ismael e Isaac, um de acordo com a carne, o outro de acordo com o Espírito, pela promessa, um da serva e outro da livre. Vejam, o mesmo tivemos em Israel, com Israel e Moabe, ambos eram congregações. Quando Israel estava no caminho para a terra prometida, como congregação espiritual, eles estavam no caminho através de Moabe. E o que aconteceu? Lá veio o encontro com Moabe. A congregação morreu poderosamente e um grande guia dessa congregação, Balaão, ele veio para amaldiçoar o seu irmão, mas ele constatou que ele não podia amaldiçoar o seu irmão. Ele era cego, ele não podia ver que aqui se tratava de eleitos que Deus guia no seu caminho. Vejam, primeiro vem a fé através de ouvir a palavra de Deus. O crente ouve e ele reconhece e age de acordo. E o homem natural, ele ouve o tom, mas não no coração, para que possa compreender. Então, vocês podem ver alguma coisa, mas reconhecer e ver já é outra coisa. A não ser que alguém seja nascido de novo, senão não poderá ver as coisas do reino de Deus, não reconhecê-las. Israel veio com a promessa de Deus, porque eles estavam no caminho para a terra prometida. Agora, não eram incrédulos, eram crentes. Esse grupo de Moabe, eles criam no mesmo Deus no qual Israel cria. E eles vieram através de Balaão e vieram para amaldiçoar, porque eles pensaram: Israel é injusto e tantas coisas aconteceram no meio deles. Mas vejam, ele não viu a diferença, ele viu o que era terreno. Assim foi também com Jacó e Esaú. Esaú era um homem muito melhor em comparação com Jacó. O seu pai velho, cego, ele o cuidou, se esforçou por ele. Um bom menino. Muitas coisas que hoje também crentes naturais, humanos fazem, eles fazem muitas coisas. Eles constroem hospitais e asilos e muitas coisas fazem. Mas não é isso e não é do que se trata. Moabe era bom, era uma grande nação. Um irmão a Israel. E Jacó tinha feito tudo. Ele era como um malfeitor, como um homem que agia de forma astuta, assim. Mas uma coisa ele tinha no coração: ele queria o direito da primogenitura. Vejam, e aqui nós vemos Israel no caminho para a terra da promessa. Uma coisa entre os olhos, aquilo que Deus havia prometido. Balaão construiu 7 altares. Israel tinha 7 altares. Ele colocou um sacrifício no altar e assim também fez Israel. Vejam, se comparamos terrenamente, então um era tão religioso quanto o outro. Moabe como Israel. Balaão como Moisés. E Caim como Abel. E Jacó como Esaú. Vejam, mas a eleição faz a diferença. Vejam, quão cego, quão ofuscado eram os filhos de Moab, espiritualmente falando. Os moabitas, eles olhavam para Israel assim com desprezo. Ó, vejam o que eles fazem. Eles sequer são uma denominação. Eles são simplesmente desviados, vivem lá em tendas. Nós somos uma grande nação. E eles sequer são uma organização. O que eles são lá? Eles falam de um profeta que eles têm lá. Eles não puderam ver nada que no meio de Israel estava a coluna de fogo, a rocha batida. O sobrenatural estava lá. O Senhor estava com eles. E eles se encontravam no caminho para a terra prometida. Assim é também hoje. pegam a verdadeira congregação, dizem que são santos roladores e denominam de todos tipos de nomes e não veem que eles seguem as direções, as instruções da palavra de Deus. Deus, na sua palavra, deu as promessas. Jacó, ele tomou a decisão certa porque ele era eleito. Vocês compreenderam? Vocês veem? Ele sabia, no direito à primogenitura, está a bênção. Independentemente como ele receberia, importante era que pudesse receber. Ele queria ter assim muito, ele tinha que ter. Se nós temos, vejam, ele recebeu, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Vejam, ele recebeu. Israel estava no caminho para a terra da promessa. Independentemente quantos moabitas estavam lá amaldiçoando e fazendo coisas, eles estavam no caminho direto para a terra da promessa. Independentemente o que acontece e o que vem de perseguição e tudo mais, o que venha sobre vocês, quanta maldade eles falarem de vocês e contarem de vocês, e não se preocupem, a verdadeira congregação caminhará adiante, ela permanece na palavra de Deus. Uma vez haviam dois reis que falaram um com o outro. Um era Acabe, o outro Josafate. Um era humano, natural, o outro espiritual, divino. E eles tinham lá um crente que ia até a fronteira. Não eram pessoas que adoravam deuses, não. Todos. Eles tinham estavam adorando o mesmo Deus, também os 400, e aí chegou um momento quando a política estava atrás da religião e apoiando, mas então chegou a essa batalha. Vocês jamais devem estar num jugo debaixo dos incrédulos, sob nenhuma circunstância. Vocês não devem visitar outra congregação, somente aquela que crê e prega no pleno evangelho, senão vocês entrarão em dificuldades. Vejam, esse homem justo, ele perguntou a Acabe, não devemos primeiro perguntar a Deus se devemos ir a Ramote de Gileade? Sim, a nós pertence essa região, é a nossa terra. Os sírios, eles tiraram de nós, tiraram do Deus vivo. E toda a coisa tinha uma aparência boa, tão justa, tão boa. E Acabe pensou, agora vamos começar? Mas o que aconteceu? Vejam, hoje nós queremos homens lá na plataforma tão intelectuais, tão com escolaridade, até que possam explicar tudo. Até o poder do Espírito, eles querem explicar. E explicar para fora, assim, explicar a cura, tirar para fora e eu falar em línguas e o batismo do Espírito Santo, tirar para fora. Eles querem explicar isso como se não existisse, mas aqueles que são de Deus, neles se cumpre a palavra, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Vejam, se a eleição de Deus está sobre vocês, vocês não podem de outra forma a não ser crer a Deus. Vocês veem, Josafate, o rei justo, disse, não há um profeta aqui na terra que nós pudéssemos perguntar. Vejam, hoje é a mesma coisa. Ah, ele diz, sim, eu tenho um monte aqui, 400, e um professor ensina a todos, eles são muito acadêmicos aqui, mais estudados que todos os outros. Assim é na congregação natural. Como foi nos dias de Noé? Na congregação natural, e o que disseram os cientistas naquela época, e aqueles que sabiam fazer muitas coisas, estavam ocupando com construções, era um grupo, mas Enoque, Noé, o que eles eram? Eles eram humildes, pastores, eles tinham animais e coisas assim, mas eles conheciam o seu Deus. Nós voltaremos ainda a isso em breve. Bom, esse Josafate disse, não há mais um profeta na terra? E ele disse, que aquele natural, sim, todo um seminário, 400 temos. Esses não são incrédulos? Não. esses são profetas que Javé, adoram a Javé, e eles todos disseram, isso é bom, isso, que tudo estará certo, e a palavra do Senhor veio, e até que pensaram e falaram, sim, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, vá lá e você conquistará Ramote em Gileade, porque pertence a Israel. E uma das pessoas principais, um dos, ele fez assim chifres de ferro e mostrou assim como Israel, ele empurraria para fora os inimigos lá de Ramote de Gileade, mas em Josafá havia algo. Oh, eu espero que vocês possam compreender que no vosso coração também há. Vocês não podem receber isso ensinado, não podem se ler essas coisas. Deus tem que vos dar isso através, colocar através da eleição dentro de vocês. Vejam, Deus é que mostra misericórdia. Ele que elege. Josafá pensou, oh, são homens vestidos tão finos, são inteligentes, são estudados, todas pessoas finas e estão aí tão bem. E a impressão exterior também é até verdade. Então, cada mentira tem verdade dentro de si. E a maior mentira, no mínimo, tem 95% de verdade como conteúdo. Vejo muita verdade na mentira que eles espalhavam. Mas Josafá disse, não há ainda um? Não bastam 400? Eles estão todos aqui? Disseram todos a mesma coisa? Eles são os melhores? Eles não estão lá meio nus, lá no deserto, assim? Mas, assim, homens, pessoas estudadas aqui, não alguém aí que nem sabe o alfabeto? Não, eles são ensinados aqui. E eles leem os rolos da Escritura dia e de noite. Eles sabem o que eles dizem, eles estão aqui, Acabe. Sim, o que eles dizem, a 400 bastam, eles dizem, vão lá. Mas se eu puder ler os pensamentos de Josafá, algo passava dentro dele e algo não estava certo. E ele perguntou assim, não há ainda um? Ele disse, sim, um ainda, mas ele não pertence à organização. Ele tem uma outra opinião. Não, esse não. Esse é um separado, é um desviado. Ele sequer está aqui. Não precisamos perguntar a ele. Não, de forma nenhuma. Eu te digo, se ele vier, ele diretamente falar algo contra mim e falar alguma coisa, ele encontrará. Até agora, ele não falou nada de bom de mim. Como ele pôde? E ele disse, busca-o. Busca-o. E aqueles que o buscaram, disseram, fale o que os outros todos falaram. E o que foi? Ele falou, ai de mim, se eu não dizer somente aquilo que Deus me disse. Vejam, após ele ter chegado lá, ele precisou uma noite ainda, e ele pôde então ir, e ele viu Israel espalhada como ovelhas sem um pastor. E Acabe, ele pôde dizer, ou disse, eu não te disse? 400 profetizaram, eles são pessoas estudadas, e agora vem um homem aí sem conhecimento, e devemos ouvir a ele? Um homem, vejam, mas esse um homem, ele tinha a palavra do Senhor, e isso fazia diferença, vejam. E se mostrou que os outros estavam errados. Ele se vestiu de forma diferente. O que Miqueias fez de forma diferente? Porque ele estava em pé na palavra de Deus, e a palavra de Deus faz a diferença. Também vocês. E somente então Deus pode derramar o seu espírito. Vocês veem, até Daniel profetizou no tempo quando a pedra se soltar da montanha e atingir a estátua no pé, haverão pessoas que farão grandes coisas sobre a terra. Deus simplesmente o fará. Sim, sinais e milagres acontecerão. Então, vejo, temos ambas as coisas, a congregação natural e a sobrenatural. Congregação sobrenatural, a palavra faz a diferença. Assim foi com Jacó. Oh, como Como nós podemos expressar corretamente o direito à primogenitura? Isso eu tenho que ter. Disso é que se tratou para ele. Esaú não se importou. E os seus filhos fazem o mesmo ainda hoje. Eles não gostam disso. Para ele não faz, para eles não faz diferença. E quando vem o avivamento, então vem sempre gêmeos, sempre surgem gêmeos. É um comentário muito sério, mas é sempre assim. Nós vemos com Isaac e Rebeca como surgiram gêmeos. Nós vemos no começo Caim e Abel. Nós vemos a árvore da vida, a árvore do conhecimento. Nós vemos repetidamente Ismael e Isaac, sempre vemos dessa forma. E sempre foram dois. O que é um é natural, e um da terra, e o outro sobrenatural. Um olhava para o natural, para o que era intelectual, e o outro para o que era espiritual e sobrenatural. Quando a congregação, através da reforma religiosa de Lutero, surgiu, o que aconteceu? Foi o mesmo. Um poderoso avivamento surgiu. Vejam, mas voltemos a Pentecostes, quando o primeiro avivamento aconteceu. O que foi? Alguns anos depois, Paulo já escreveu que homens surgirão que trarão falsas doutrinas e terão discípulos atrás de si. Vocês veem já diretamente dois. E assim foi em todos os avivamentos. O avivamento espiritual no tempo de Lutero não durou muito tempo, já foi organizado. E o humano natural estava aí. Então vieram metodistas com John Wesley, avivamento espiritual, mas então de novo veio a organização. Vejam, de novo duas coisas. E então veio Pentecostes, um avivamento, e o que tem? De novo, eles organizaram, se firmaram nas suas organizações, mas ambas permanecem. Também a semente espiritual divina permanece, embora organizações sejam feitas. Sempre houve uma separação. Esaú não ficou para sempre com Jacó, e Caim não com Abel, e assim por diante. E assim foi. Vejam, o chamado é de separação. Independentemente a que igreja vocês pertençam, vocês... O que é que vocês tenham feito, jogado cartas, tenham feito no mundo, dançado e tal, mas quando vocês se tornaram crentes, vocês saíram disso, vocês foram separados, de acordo com a palavra da Escritura, saí do meio deles, separai-vos deles. Vejam, mas a congregação, ela se organiza e não pode mais caminhar adiante. Ismael é uma boa imagem do crente natural, que não vence o mundo e as coisas do mundo. Vejam, eles sempre estão dançando e estão se pintando, as mulheres se pintam e são vistas e cortam seus cabelos e carregam roupas como querem, curtas, calça curta ou calça comprida. Estão aqui em bailes aqui e lá, contando piadas sujas. Mas vejam, apesar de tudo isso, há uma congregação espiritual que pode ser comparada com Abel. Vejam, ser religioso não basta. Vocês podem ser religiosos e intelectuais. Vejam, hoje é assim. Hoje nós temos organizações. E é como um grupo, é como um clã. Assim, isso, assim temos hoje. Ambas coisas estão aí, o espiritual e o natural. Não mudou e não vai mudar. Vejam, Deus é Deus, Ele é santo, e Ele mesmo cumprirá aquilo que lhe agrada. Se não houvesse pecado, Ele não poderia ser salvador. Ele teve que ter algo para que Ele pudesse salvar. Por isso, então, tinha que haver um pecador para que a salvação pudesse ser revelada. Antes que um salvador pudesse ser revelado, tinha que haver um perdido. Antes que justiça pudesse ser revelada, tinha que a injustiça teve que ser revelada. Antes que cura pudesse ser revelada, então a enfermidade tinha que estar aí. Vejam, antes do começo dos começos, Deus já era Deus e tudo estava dentro dele como atributos. Vejam, e então se tornaram revelados, foram apresentados. Ele é curador. E isso nós sabemos, especialmente com os enfermos. E ele é aquele que trouxe a salvação. O mesmo pai, a mesma mãe. E lá vem Jacó e Esaú surgiram. Vejam, Deus não pode mudar o seu plano. Ele tem que permanecer o mesmo. Toda a natureza está na sequência que não é quebrada em concordância. Vejam, algo perdido somente pode ser salvo, pois assim foi. Ele se tornou tudo. A profundeza chama a profundeza, o fundo chama, clama ao fundo. Como vos disse, como o menino que comia lá a borracha de apagar e até os pedais da bicicleta, porque ele precisava de fósforo, vejam, e tinha que haver algo lá antes de que ele tivesse um anseio com o qual ele queria saciar-se. E por isso ele pegava essas coisas. Deus é Salvador. Mesmo se algo se perdeu, Ele é o Salvador. Vejam, Deus se desenvolveu e tudo acontece de acordo como Ele quis. Não na organização, mas nos eleitos. Deus se revela para que a eleição possa ficar. Então, nós vemos uma outra separação, Abraão e Ló. Eles eram irmãos, mas Ló era um homem, um crente pensando humanamente, sempre algo grande, algo bonito, com muito brilho, e o mesmo Espírito ainda não abandonou as pessoas hoje. Quem viria a um casebre aqui, como nós temos aqui, onde nós reunimos aqui? Todos querem o edifício mais bonito, o prefeito tem que ir lá, o pregador mais bem ensinado tem que ir lá. Isso mostra que filhos espirituais eles são. Mas eles não têm o direito à primogenitura, ou o perderam. Eles desprezaram. Vejam, como vocês diriam a essas pessoas, venham agora ao altar e se ajoelhem e orem até que vocês tenham recebido o Espírito Santo? Isso eles não fariam? Eles nos desprezariam por isso e nos chamariam de santos roladores? Vejam, eles fazem assim. É a sua natureza. É a natureza como o corvo e a pomba. Um anseio está aqui e está lá. Eles não estão em concordância e são totalmente diferentes. E vocês não podem substituir um com o outro. É eleição de Deus desde o começo. Vocês veem, eu espero que isso vá tão profundamente em vocês para que vocês possam ver o que pensamos quando chegarmos ao ponto máximo. Vejam, Abraão e Ló, enquanto estávamos ligados um com o outro, Abraão não recebeu a bênção. Vejam, Jacó não foi abençoado antes, a não ser quando se separou de Esaú. Abraão não foi abençoado até que se separou de Ló. Certamente, eles tinham todas as horas de oração em todos os lugares, dos dois lados, mas quando falavam do tempo do fim, eles foram ria de si deles. Se falamos de cura divina e dos sinais e milagres, do batismo no Espírito, então eles riem sobre isso. Vejam, os dois grandes espíritos, ambos religiosos, eles têm o mundo nas suas mãos, o crente e o crente fabricado, o verdadeiro e o imitador. Vejam, quando Abraão se separou, vocês veem Jesus, quando ele falou da segunda vinda, ele disse dos dias de Noé, o que fizeram, eles casavam e davam para se casar, mas então, vocês veem, se tratou dos dias do tempo de Ló. Aí não era casar ou não casar, mas é algo totalmente diferente. Ló, aquele que era humano natural, e Abraão, aquele era o eleito. Ló e suas filhas todas estavam na cidade, em todos os lugares, eram pessoas renomadas, bem educadas. Mas Abraão morava na tenda debaixo da terebinta. Mas uma vez veio essa visita, e vejam, e naquela época havia um pregador, como nós poderíamos ver hoje, com uma forma humana. Se não fosse pela causa de Abraão, e também Ló não teria sido chamado para fora. Ele foi falado, tem 730, 20 a 10, e também 10 não eram, podiam ser encontrados. Assim foi lá, nos dias de Ló. Vejam, Noé não foi um tipo para a igreja noiva, foi Enoque, porque Enoque foi transformado antes que veio a tribulação. Enoque foi levado para cima, Noé atravessou a tribulação. Então, por favor, atentem precisamente sobre isso, enquanto nós nos aprofundamos nisso. Vejam o sinal que Abraão e os seus receberam, qual seja o sobrenatural. Antes era Abraão, agora... Antes era Abraão e depois Abraão. Onde está sua mulher Sara? Está na tenda atrás dele. Um homem que estava sentado lá debaixo da árvore da terebinta estava comendo e bebendo com Abraão e perguntou, onde está a tua mulher Sara? Como ela conhecia, vejam, vocês se dizem espirituais, mas vocês são de fato, vocês reconheceram, lá um estrangeiro está, e lá um estrangeiro e Sara na tenda atrás dele, e um pronome pessoal, eu retornarei, Deus revelado de forma humana, em carne. Abraão o chamou Elohim. Vejam o que ele disse, eu te visitarei e eu cumprirei a minha promessa. E de acordo com o tempo de vida, você terá o menino, assim como que eu te prometi. Abraão, quase 100 anos, e Sara, quase 90, e Sara riu dentro de si na tenda. Ela ouviu o que havia sido dito e ela riu simplesmente dentro de si e pensou, eu, velha mulher, quase 90 anos, e o meu senhor, o meu marido, um velho homem, e quem pode pensar que nós agora teremos aí prazer um com o outro como jovens casados? E ela riu dentro de si. E o Senhor disse, por que Sara riu? Vejam, vocês veem a diferença entre o natural e o sobrenatural, congregação natural e sobrenatural, uma como um Billy Graham moderno e a outra, vocês veem a diferença? O grupo de Abraão, os chamados para fora, vejam, eles receberam sinal. Abraão creu a Deus, recebeu o sinal. E então o Senhor partiu dele. Assim foi sempre, uma separação. Esses dois espíritos, para me apressar agora e para chegar ao ponto, vejam, esses dois grupos, eles estão sempre próximos um do outro, sempre, por todas as eras, todos os tempos, desde o começo do tempo. A congregação natural, a congregação sobrenatural. No Antigo Testamento, no Novo Testamento, até hoje, e há mais ou menos 2000 anos, também chegou um ponto máximo. Um foi Jesus Cristo, o outro Judas Iscariotes. Vejam, Jesus, ele havia falado da sua segunda vinda e disse que as duas coisas seriam tão próximas uma da outra. Eu desejo que vocês agora, de fato, coloquem, vistam a sua cumprimento espiritual, que entendimento vos seja concedido. Vejam, Jesus e Judas, vejam, sempre, ele estava sempre lá, nessa congregação. Mas então, ele pensou, como Jacó, vejam, ele simplesmente foi junto, caminhou junto, viu as bonitas, experimentou as boas coisas de Deus, teve parte do Espírito, ele expulsou diabos e pregou o Evangelho. Mas nele, ele sempre foi Judas desde o começo. A Bíblia diz, ele foi nascido como filho da perdição. Vocês veem, congregação natural Esaú, e como foi então, fariseus, saduceus, e assim por diante. E eles caminham até com a mensagem por um longo tempo, até que, como Judas disse naquela época, Judas fez naquela época, e vejam, esses espíritos, E Jesus disse, será tão próximo um com o outro que, se fora possível, até os eleitos seriam enganados. Mas não é possível. Vejam, mas se fosse possível, vocês veem a congregação natural, vocês veem todo assim como Esaú. E então nós temos até o grupo de Judas, que é ainda muito mais perigoso. Eles chegam tão próximo da coisa, das bênçãos de tudo, tão assim como em Hebreus 6 está escrito, que até eles se tornam participantes do Espírito Santo, dos poderes do mundo futuro, eles experimentaram até reconhecer a verdade, e então se afastam. E qual seja, intencionalmente, vocês veem, eu vos dou uma ilustração. Um bom homem, ele é chamado, alguém o chama, e aceitou Jesus como Redentor, um homem fino. E depois de um tempo, ele pensa em santificação, que prazer essas coisas sejam tiradas dele. E então, talvez o fumar, talvez jogos de sorte sejam tirados dele. E então ele chama ao Senhor e diz, Senhor, o teu sangue foi derramado por mim e santifica-me agora. E ele glorifica ao Senhor, honra o seu nome. Vejam, Jesus disse, em cada dia, naquele dia virão até aqueles, eu não preguei, não profetizei, expulsei diabos, e o Senhor dirá, eu não vos conheço, apartai-vos de mim. Vejam, nós chegamos agora a esse ponto máximo, nós temos que fazer essa comparação. É simplesmente uma espada de dois gumes, estão afiadas e atravessa até que separa alma, espírito, medula e ossos. Atravessa no profundo íntimo do coração e discerne até os pensamentos e motivos do coração. Assim é o Evangelho, a palavra de Deus, o poder de Deus revelado. Vejam, a palavra de Deus, sim, se a palavra de Deus é anunciada, então é Evangelho, porque o Evangelho não veio somente em palavras somente, mas no poder e na prova do Espírito Santo. O poder de Deus foi demonstrado e vivia. Algum arquibispo veio da Igreja Metodista e me disse isso, aquilo, e deu explicações. Vejam, mas ele disse, eu ouvi que Deus te visitou e que a Bíblia agora se tornou viva através do teu ministério. Eu desejo te perguntar, do que se trata de fato? Vejam, Deus chama. Nós queremos saber o que é verdade. Eu quero dizer, naturalmente é verdade. Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, atentem, a congregação natural e a congregação espiritual. Então, constatamos, Judas, ele disse, ele é um irmão, ele até se deu, eu sou um irmão, naturalmente. E então veio o ponto máximo. E vejam, esse jovem pregador, e, por exemplo, um jovem homem, ele tem aflição, ele vê mulheres, ele vê as coisas do mundo, e o outro colocou também, postou em cavalos, corrida de cavalos, um faz isso, outro faz outra coisa. Eu vi filmes ruins, ou fotos ruins, ou li coisas e fiz coisas, e ele chama, Senhor, santifica-me, santifica-me. E então ele chama de novo o sangue de Jesus Cristo. E vejam, e um dia, numa noite, ele ouve do batismo do Espírito Santo, do batismo no nome de Jesus Cristo, e então ele olha a coisa assim e fala, oh, não é isso maravilhoso? Oh, mas isso arruinaria meu ministério e meu serviço, e me expulsariam da minha congregação? Oh, não, isso eu não posso. Vejam, como um pregador conhecido mundialmente, que esteve comigo em Porto Rico, ele estava nos seus joelhos falando em línguas, e ele esteve em Londres, também em Inglaterra, um dos maiores evangelistas, e o seu irmão estava comigo, um homem preenchido com o Espírito. Ele disse, ó, irmão, isto é, e eu sei que é isso, E ele disse: pregador, pregue, porque essa é a hora que a verdade tem que ser anunciada. Mas disse: não, eu não posso fazer. Eu não posso. A congregação me jogaria para fora. Eu não posso fazê-lo. Ó, irmão. Uma vez santificado e ter ido chegando a tal ponto e reconhecido a verdade e que está certo reconhecer até isso e depois se desviar, então crucificam o Filho de Deus para sua própria pessoa de novo e se envergonham do Evangelho. Esta foi o primeiro lado. Glória e louvor seja ao Senhor. Agora só precisamos nos provar a nós mesmos onde estamos, onde vamos, quem somos e o que somos. É sempre tão bom de ouvir uma pregação, mas melhor é se na pregação ou debaixo da pregação, de fato, chegamos ao juízo conosco mesmo. Eu já sempre disse: quem se prova a si mesmo, com esse está certo. Mas quem não se prova mais, mas sempre pensa que tudo já está em ordem, então podemos se preocupar com esse. Que o Senhor possa nos ajudar a nos provar onde estamos, como estamos. Vocês sabem, as minhas últimas palavras naquela época foi 1 de janeiro de 81, que eu quis expressar quando estava já ao passar para o outro lado, foram estas: Senhor, como eu estou diante de Ti. Vem um momento em nossas vidas quando nada mais é importante, absolutamente nada mais, nem aquilo que fizemos e que fizemos para o Senhor, porque isso também já ouvimos. As pessoas virão e falarão: isso tudo nós fizemos, não o que nós fizemos para o Senhor, mas o que Ele fez em nós, o que Ele fez por nós, e após isso, então, vale aquilo que fazemos por Ele. Mas somente após Ele ter podido fazer aquilo em nós, aquilo que está na Santa Escritura. E para isso valem todos esses cultos. E o irmão Branham, ele não foi um homem da teoria. Ele não foi um homem que surgia somente para preencher o tempo ou para fazer uma pregação. Ele foi ao qual Deus enviou para também a nós, nesse tempo, deixar saber duas coisas. Estão sempre aí, sempre aí. E às vezes o irmão Branham menciona coisas assim, muito brevemente, sem se aprofundar, sem tocar mais detalhes, mas pessoas que estão atingidas, que estiveram na mesma situação ou estão, neles se abre uma luz, a eles se torna uma revelação. Sim, assim é de fato, assim é de fato. Nós não temos a ver com carne e sangue, e não tínhamos a ver com carne e sangue, e hoje também não temos a ver com carne e sangue, mas de fato com as potestades das trevas. Mas uma coisa nós sabemos, e esse é sempre o maravilhoso: verdadeiros crentes, eles não traem, eles são traídos. Eles não perseguem, eles são perseguidos. Eles não matam, eles são mortos. Foi assim com Isaac e todas as pessoas. Ismael o odiou, sim. Eu não sei porquê, mas Paulo escreve: nós, de acordo com a como Isaac, somos filhos da promessa. Assim como aquele gerado pela carne, ele odiou aquele gerado pelo Espírito, assim é hoje. Não temos comparação na pregação, não vimos lá, amados, somente porque Deus faz história de salvação conosco, então certas coisas têm que se repetir, e nós somos como Paulo, e nos tornamos aqui um show para as pessoas e dos anjos. Sim, irmão Russo, é assim, de fato é assim, mas quem somente está olhando e não tem uma compreensão espiritual, ele não entende essas coisas simplesmente. Nossa tarefa é de ir adiante com o Senhor e de todas essas comparações que possamos aprender que Deus está no trono e que apesar de traição e crucificação e ser despido e tudo que aconteceu. Sim. Os falsos, eles sempre colocarão as coisas cabeça para baixo. E isso, o que eles mesmos fazem, eles colocarão como culpa de outros. E os eleitos, eles não levam em conta nada de mal de ninguém, porque Deus também não leva em conta nada deles. Perdoar somente pode perdoar aquele que foi perdoado. Quem não pode perdoar, não pode também ele ser perdoado. Então que Deus possa, de fato, conceder graça a todos nós e nos ajudar. Também isso o irmão Branham disse, que as pessoas possam nos chamar o que quiserem. Eu já disse frequentemente, nós somos aquilo o que Deus fez de nós, pela graça. Não aquilo o que pessoas dizem ou fazem de nós. Que Deus, o Senhor, também ele possa abençoar essa pregação e o breve que foi dito, que ele possa abençoar isso em nós todos, que ele possa nos dar olhos abertos, corações abertos, uma clara compreensão, um discernimento pela graça, para que não seja, que não pode ser misturado, somente o que Deus ajunta, e isso nós ouvimos, Caim e Abel, Isaac e Ismael, Moab e Israel, Moisés e Balaão, e repetidamente, assim vai, até o fim. Nós não podemos fazer de outra forma. Deus é responsável por tudo. O importante é que nós nos provemos e constatemos de que lado nós podemos estar. Deus, o Senhor, que Ele possa nos dar espírito de oração. Nós deveríamos repetidamente, de coração, agradecer a Deus por cada palavra, porque também hoje foi revelação dentro da palavra de Deus. Luz, clareza, tudo estava aí. Nós devemos muita gratidão a Deus. Irmão Rus, você orará, mas todos nós também oraremos juntos. Não precisamos de alguém que ore na frente de nós. Isso fazem aqueles que em algum lugar vão na sinagoga. Eles precisam de alguém que fique orando na frente deles. Nós juntos elevamos nossas vozes a Deus. E Deus nos ouvirá. Amém. Nós nos levantamos. Fiel Senhor e Deus, nós te agradecemos intimamente, Senhor, por teu poderoso falar, pelo teu agir, Senhor. Não somente naqueles dias tu agiste, Senhor, tu atuas também nos nossos dias, no nosso tempo, Senhor, nessa hora, ó Senhor, hoje, Senhor, nós ouvimos a tua palavra, não que foi para aqueles, foi para nós hoje, Senhor. Ó Senhor, nós glorificamos e honramos a tua graça, a graça que é grande no nosso meio. Tu não estavas, Senhor, conosco, tu estás conosco, nós cremos nisso, confiamos, Senhor, que tu estarás adiante conosco, até que passemos do crer para o ver. Senhor, eu te peço, abençoa-nos a todos, abençoa os meus irmãos aqui, abençoa as minhas irmãs, abençoa os nossos filhos, nossas filhos e famílias, tem misericórdia de muitos ainda, Senhor. Nós pedimos também, Senhor, abençoa conosco o teu povo em todos os lugares, em todos os povos, em todas as línguas, em todas as nações, ó Senhor. Esteja em todos os lugares, também como o teu povo de Israel, Senhor. Tu tens o teu caminho, graças seja a ti, louvor, honra seja a ti. Qual graça, Senhor, que podemos ver tudo isso pela graça, estar alegre, Senhor, trazer-te, Senhor, a honra e a adoração e o louvor. Aleluia. Receba a honra, ó Deus. Tu és o nosso Deus, nós somos o teu povo, o rebanho da tua mão. Aleluia. Nós te adoramos, Senhor, e gloriamos a tua graça. E a tua proximidade esteja adiante conosco e nos despeça, esteja conosco também em nossos lares, Senhor. Abençoa-nos a todos, ó Deus, essa é a oração. Aleluia. Glória ao teu maravilhoso e santo nome de Jesus. Aleluia. Aleluia.